Olá, estou mandando essa mensagem agora, antes do podcast. Primeiro, para me desculpar pela qualidade do áudio. A gente fez uso de métodos experimentais, por exemplo, usar computadores de décima mão para gravar o podcast. Por alguma razão, a qualidade da internet estava muito ruim e a gente estava gravando com vídeo ao mesmo tempo, que era uma coisa totalmente desnecessária. Então ficou um pouco picotado na edição. Eu tentei o máximo para ficar pelo menos audível. Então ficou um pouco coerente, dá para entender. A razão também pela qual não gravamos de novo foi porque ficou difícil de conseguir tempo nessas últimas semanas. Não aconteceu nada de especial, apenas estamos trabalhando como sempre, né? Se trabalha demais. E a gente vai fazer melhor da próxima vez, porque descobrimos os problemas que geraram isso que aconteceu agora. Então aproveitem.
Bauen bleiben stehen, wenn dieser Marsch vorüberzieht. Ich denk mir schon, auf wen sie sehen, während sie auf ihre Gänse sieht.
Mensagem é tipo, pague o aluguel.
Pague o aluguel.
Do seu barriga.
Entrevistando
seu barriga
a
hoje,
Greta.
Greta Thunberg. Não sei imitar. Mas disseram que a gente ia entrevistar, né?
É, queria, mas... a gente tava querendo dobrar a aposta. Só que eu não tenho também.
Não, sei eu acho imitar, que. Acho que a gente tem que valorizar o produto nacional. A gente vai entrevistar a Marina Silva, direto de Saturno, né? De onde que ela veio.
Vamos entrevistar, vamos arranjar uma entrevista, né? com a Marininha.
Tem cara,
né?
Tem cara mais de marciana do que de turno. Mas...
É.
Bom, você precisa de conserto no seu Mini? Tá precisando fazer transformação de gasolina para P, gás de cozinha? Você precisa também fazer um híbrido? Como assim híbrido? Elétrico? Não. Álcool e gasolina, faça com o Luiz, certo? Mora lá no norte de Londres, lá.
O Luizinho do Mini. É o Luizinho do Mini.
O Luizinho do Mini. É escrito em português mesmo, que é para atrair o público brasileiro, né? 1% de português que estão lá. Então, né, faça com ele lá, dê ali o ticket NSI 50, você ganha 50% de desconto na primeira.
Não, não, tempo. Não, Fred, a gente tem uma parceria especial com ele.
Nós temos
se
também.
Se chegar para ele e falar HM, né, a HM, HM 50, que é do Raimax.
HM 50.
É 50% de desconto na primeira consulta, se for fazer rebaixamento de Mini,
rebaixamento,
se for mini, lá, né? Trocar a calota do pneu, ou colocar uma calota estilosa e tal, isso, o Luizinho do Mini entende. Vai lá que ele
tem
entende.
Calota, tem calota, entendeu? Calota marca, como é que é aquela da Stanley, né? Que é pra quem tem o copo Stanley, né? Pinturas verde, limão e amarelo, conto, né? Mas daí é porque é a pintura patriota, né? Então daí...
É pintura patriota. Se você é patriota e tá morando na Inglaterra, né? Então vai lá com o Luizinho do Mini, ele faz um azul estiloso, com um verde amarelo.
Pintura tipo, Bolsonaro. Ele é craque. Pintura Bolsonaro fazendo arminha, 22% de desconto. E pintura Lula fazendo o L é 13% de desconto. É um pouco menor, né? Mas
isso aí.
Pra compensar.
Isso aí. E assim, ó, o Luizinho do Mini, ele é rápido. 72 horas, tá pronto. Só precisa de 72 horas.
Mas não precisa rezar na porta da oficina, não, que ele fica aberto lá e... Ai, ai. Diz que fazem um pão de queijo muito bom lá também para o cliente, mas enfim, visitem lá e... Em Londres, viu, gente? Em breve vai ter... Breve filial na Irlanda, certo? Mas aí a gente tá negociando com o pessoal lá que mora lá em Dublin.
Oh, beleza. Brasileira. Beleza. Então, mas vai lá fazer a primeira consulta. A primeira consulta é 50% de desconto com HM50. Ainda ganha um cafezinho passado na hora. Café brasileiro ainda. Ele tem café brasileiro.
Lógico.
Lógico, e um pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo, ó, no capricho.
Exato.
Luizinho do Mini. Luizinho do Mini.
Começa o podcast aí.
Olá, depois do comercial aí. Olá, amigos do Raimat Podcast. Estamos começando com mais um episódio. Depois de uma pausa aí. Pessoal de férias trabalhando, né? Pegando na enxada, calo na mão.
De férias. Né? Férias. Eu fui avisado que férias vai ser depois de novembro.
Então, eita!
É, trabalhando feito um patriota, né? Enfim.
Tá, mas o patriota ele trabalha só 72 horas, né?
Sem parar.
Sem parar. Eu trabalho patriota, 72 horas, nem faz uma pausa.
É, depois acaba preso ainda.
Pode pausar, capitão.
E eu ontem comprei uma cerveja Helles aqui, como é que é? Captain's Lemon cerveja.
Ok.
Aí o Luiz me falou sucesso, daí é do capitão. Acho que eu ri uma meia hora só assim, de fininha assim. Ai, 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 ai. Mas, fiquei sabendo, inclusive, que agora 445% de... Deixa eu até olhar aqui. 445% ao ano o juro rotativo do cartão. Estão bem, hein? Vocês estão bem, hein?
Eita!
Tá bem, pessoal, hein?
Vou abrir aqui o Jornas. Depois eu vou desinfetar com álcool meu computador.
Compre, como é que é? Faça uma assinatura de um outro cartão para pagar o primeiro, Bia Mello. Ai, ai.
Oi. Vamos lá.
Mas então.
Curiosidades do governador do Rio Grande do Sul.
As restrições vão voltar ou não vão voltar? Essa é a grande.
Vão. Essa pode deixar.
Grande...
Não, isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu tenho certeza. Vamos voltar sim, porque né, não bastou. Não bastou. Já estão aí.
Dessa vez vai resolver.
Aliás, o comentário aqui tá sendo isso aí, né? Tipo, e aí, como é que vai ser? Daí o jornal publica dia sim, dia não, né? Então, tipo, vai ter lockdown. Daí os especialistas já estão falando que não vai ter lockdown. Eu confio. confio muito no capitão. E daí eu sei, né, que já vão meter de novo. Não sabemos por quê, né? Agora, qual é o motivo de fazer esse lockdown. Na verdade, O Corona, tipo, o primeiro lockdown, tudo que fizeram foi só um experimento, né? Agora é a continuação para meter o comunismo na marra, né, cara? Tipo, a única
é que em termos sanitários não tem necessidade nenhuma, vai espalhar da
mesma
forma.
Não tem nenhuma explicação.
Não adianta evitar o inevitável. Mas hospitais vão encher. Cara, chega dessa conversa. Isso aqui não engana mais ninguém. Então, chega dessa conversa. Não tem evidência nenhuma. As coisas são piores do que elas eram antes, certo? Não vai mudar absolutamente nada. Mas, enfim, vai ser isso daí. Cada 2-3 anos vão descobrir o óbvio, que os organismos, eles evoluem. Eu acho uma graça, né? Assim, que é o único pessoal que é a favor de evolução e eles não reconhecem que a evolução acontece. É uma coisa inacreditável que acontece com o pessoal secundarista de ciência hoje. Sem paralelo, assim. Eles estudam, aí quando o fenômeno acontece, eles negam. E daí quem tá negando são os outros. Tudo bem.
É, cara, assim, saiu a primeira fase do corona ali que teve, cara. Isso aí destruiu, assim, a parte de serviços aqui alemã. Assim, ó, destruiu, assim, as ganhas, assim, tipo... Várias lojas fecharam, tipo, tu não tem mais restaurante aberto como tinha que ter. Tipo assim, antigamente era assim, normal que tu tinha um restaurante aberto, sei lá, das 11 da manhã até as 10 da noite, até as 11 da noite. E todos os dias, de segunda a, digamos, domingo, não, de terça a domingo, de deixar a segunda, né, dia de descanso e tal, isso, tranquilo. Cara, hoje os restaurantes, eles abrem, assim, de quarta... A domingo, às vezes de quinta a domingo. Né? Quinta a domingo. Daí tu vai perguntar assim, mas por quê? Não tem pessoal. Tipo, não tem como trabalhar.
Não tem como, isso aí já.
É. E daí o que aconteceu?
Tá meio que abrindo por hábito.
É. E daí o pessoal, daí eles perguntam, mas por que aconteceu isso aí? Porque o pessoal, quando tava no lockdown, o pessoal começou a pensar assim, peraí, se eu tô trabalhando na gastronomia e o restaurante vai fechar. Ele fecha no trabalho e não ganha dinheiro. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que trabalhar em escritório, tem que virar autônomo, tem que fazer alguma coisa para fazer o dinheiro entrar na conta, né? E daí muito do pessoal, tipo, conversei com muita, mas muita gente. O pessoal, assim, hoteleiro, dizendo assim, eu tinha o meu hotel na época que não, de ouro, assim, era tipo, o pessoal trabalhava 4 dias por semana. E tinha o resto livre, tinha uns dois meses de por ano. Umas coisas assim, e daí o pessoal, quando deu corona, lockdown, o pessoal falou só assim, eu vou voltar pro escritório, eu quero um escritório. E daí os caras que começaram a fazer curso de, sei lá, de computação, escritório, alguma coisa assim.
Mudar de ramo, né? Mudar de ramo.
Mudaram de ramo.
Tem gente que eu conheço que mudou de ramo. A gente trabalhava, por exemplo, com turismo, o pessoal começou a trabalhar com função de escritório. Tem gente que eu conheço que trabalhava, olha que coisa sem muito sentido, trabalhava em casa, esse foi o caso mais absurdo, trabalhava em casa e daí a empresa começou a perder dinheiro, sabe lá por quê? Má gerência, sei lá, enfim, empresa médica, começou a perder dinheiro, mandaram embora, daí começou a trabalhar com alimentação, começou a cozinhar em casa, tatuando de fazer dinheiro. Qual o sentido disso daí? Assim, às vezes o negócio ia dar uma enxugada. Aliás, bom falar desse assunto, que agora me lembrei de umas histórias bem interessantes. Tá voltando uma. Aliás, nunca parou, né? Primeiros 6 meses, o pessoal não falava muito do assunto, mas você podia notar que existiam várias reportagens de gente reclamando que não estava em escritório, que sentia falta de escritório.
Sim.
De chefes dizendo que isso não podia continuar, que ia voltar, porque trabalho remoto não vai ser para sempre. Porque
já... Não, e, é uma
e essa,
merda.
E essa é que ai, raciocinação, que não sei o quê. E daí, essa conversa foi sendo mantida por meses e meses e meses. Eu olhava assim, toda semana tinha uma reportagem dizendo que trabalho remoto era ruim. Enquanto isso, a produtividade foi aumentando. Pessoal. De outras pessoas foi diminuindo? Sim, lógico. Pessoas são diferentes. Mas a produtividade aumentando, as empresas enchendo as burras de dinheiro, certo? O pessoal investindo contratando gente remotamente à torta e direito. O pessoal se tocou que eles não precisavam mais gastar o mesmo salário. E eles poderiam gastar menos numa contratação de alguém que morasse mais longe, certo?
Sim.
E lógico que daí as empresas perceberam, a maioria delas, pelo trabalho do escritório, o cara pode fazer em qualquer parte do mundo, praticamente.
Sim.
Mas, claro, a maior parte das empresas está preparada para, pelo menos, trabalhando na mesma zona...
Geo, né? Minha mesma zona, né?
É. E, pelo menos, isso funciona. Só que, tem um detalhe, o pessoal que não faz absolutamente nada, leia-se, gerentes, gerente médio, gerente projeto, gerente disso, gerente daquilo, auditor, não sei dos
quantos. Todo gerente hoje, né, cara?
Sabe,
tu é facility manager, cara. Tu é manager se tu for cuidar do prédio da
história. É, tu é o como é que é o...
É o zelador.
Tu é o zelador, é o de, é. Gerente de escritório.
Gerente de escritório.
Todo mundo é que nem banco, né, cara? Você lembra quando o banco ele tinha um gerente e o cara era o gerente do banco? Os caras chegavam assim: ah, o que teu pai faz? Ah, meu pai ele é gerente do banco. Deu, nossa, religioso, cara, é gerente de banco. Depois eu descobri que o banco tinha uns 15 gerentes, era quase praticamente todo mundo gerente.
Sim,
gerente
sim,
os caixas.
Sim.
E nos caixas, sim, tu gerente dos caixas.
Tu entrava no Banco do Brasil, eram os gerentes lá que tinha, sei lá, 5 ou 6 gerentes, daí tinha os caixas. Tá? Que na verdade, acho que eles falavam, né? Acho que os caixas às vezes davam assim: ah, agora vou ali trabalhar, atender cliente. Daí eles pegavam, saíam do caixa e viravam gerente.
E daí, pô, mas quando todo mundo é alguma coisa, o valor e o preço diminui, sabe? Mesma coisa quando todo mundo faz faculdade, o valor da faculdade diminui na mesma proporção. Coisa óbvia, né? Mas o pessoal ignora as leis da economia básica, né? Assim.
Então... Mas, cara, eu já falei umas coisas assim, por que, que o pessoal faz esses posts para voltar pro escritório? Teoria, né? A minha teoria, por exemplo, aqui na Alemanha, quando tu tem um prédio comercial, acho que é como um prédio, não sei se o prédio é teu, ele é comercial, tu comprou o prédio ou é alugado, tu tem que pagar um imposto por ser comércio. Então tu paga um imposto grande. Então, por exemplo, eu pagando aqui o aluguel no apartamento normal é normal, tranquilo. Agora o imposto de um prédio comercial, por exemplo, assim, é pesado. Cidade, por exemplo, a cidade de Munique depende disso. Por exemplo, por isso que Google vem para cá, por isso que a Microsoft vem para cá. A Munique tá de braços abertos, paga imposto pra gente. E é umas coisas assim, cavalar, assim, tipo... E a cidade depende disso. Então, por isso que tem essa coisa, tem esse lobby, ó. Paga imposto.
É, existe um...
paga imposto, pura, mantenha a cidade, sabe?
É pura narrativa, tem vários motivos. Eu andei fazendo uma investigação básica, coisa que isso não faz, porque o objetivo deles... Eu gosto do jornalista ser só um propagandista, apenas pagas, né? Várias dessas reportagens, as pessoas citadas, algumas das pessoas citadas, era invenção. Os caras inventavam personagens que não existiam, pessoas que não existiam. Entendeu? Começa por aí. Tem outro detalhe. Aí os caras, assim, opinião de quem? Daí tu vai olhar, as pessoas talvez não saibam como é que as coisas funcionam. Mas, assim, quando você é executivo responsável por um segmento da empresa, uma região da empresa, muitas vezes o cara que é o cara dos prédios, né, o locatário, dos locador dos prédios, não, locador dos prédios, o cara que é também executivo ou dono dos prédios e esses lugares e tal, para empresas inteiras, escritórios inteiros, esses caras às vezes são amigos, às vezes colas, então é um esquema de compadre. Aí o que acontece? Sim. O cara diz assim: ah, não, você manter sua empresa. Quantas pessoas vai na sua empresa? Ah, 200 trabalham na empresa. Quantos que vocês acham que vão contratar? Mais uns 200. Beleza, então vamos fazer assim: a gente faz uma superlocação de espaço aqui, e daí a gente dá um X% do aluguel que foi cobrado na maciota ali, entendeu? Em dinheiro vivo, ou numa conta XZ. Sabe? É um esquema assim. Famoso suborno, certo? O pessoal leva a bola, né? Tem certos contratos que só acontecem se o cara pagar a bola, certos contratos que os caras só conseguem se o cara. Tipo assim, ah, o cara quer ficar num super mega exclusivo escritório, entendeu? Que só multinacionais muito grandes fazem parte e tal. Como é que o cara consegue um contrato exclusivo ali, com filas de empresas loucas pra entrar no prédio? O cara paga.
Sim, sim.
Entendeu? O cara sim. dá um. Que paga e tem um contrato de artes Z. Então é lógico, se sim. o escritório não é mais necessário, vem sempre uma ordem de cima, e esse pessoal que é de cima, eles não vão para escritório, donos reais da empresa, eles não vão para escritório, porque tem os escritórios não. deles. Eles sim, já têm as empresas, os donos das empresas, não estou falando ou estou que isso é funcionário. Estou falando dono. Sim, sim. Os donos das empresas sim. são fundos, são investidores. Certo? São grupos de, que gerencia grupos de investidores e carteiras diferentes. Esse pessoal é que manda nas empresas. É o CEO que está lá para executar ordens para esse pessoal de conselho.
Sim, e é o executivo. É o executivo.
É o cara que executa. É.
É.
Então, ele simplesmente está ali para tomar decisões difíceis, né? Para né, coisa acontecer. Acho que tem um filme que exemplifica muito isso, que eu acho que é o tal do Big Short. Acho que é o filme. Se não me engano, o nome do filme é esse. Que é assim, os caras estão pra falir a empresa.
Ah, é o Big Shot, não é o...
Jeremy Irons, acho que é.
É com o Antônio Bandeiras, não é? Com o Antônio Bandeiras, não é?
Não, então não é Big Shot, não. Tem um que é com Jeremy Irons e tem outro cara lá que... Acho que é o Stanley Tucci, careca aquele. Tinha mais outro cara lá, famosinho, lá, e que a empresa dele tá pra fechar e os caras dizem assim, salvar o dinheiro da empresa, porque a gente vai tomar esse prejuízo, certo? É garantido que isso vai acontecer? É. O cara, que é o CEO, o executivo, ele diz, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se livrar das ações das empresas, vender para quem tiver que fazer, e é isso aí. E a gente fecha a empresa. Então, o executivo, ele tem que tomar decisões que não são nem do interesse dele,
sim.
porque, afinal de contas, depois disso, a carreira do cara está acabada, ou não, né? Talvez o cara seja bem avaliado por tomar decisões outras, moral. Mas é pra isso que o cara tá ali. Ele é chefe, manda os outros. Mas nem sempre as coisas que são feitas tendo em vista melhor como é que eu vou dizer assim, o bem-estar da empresa. Depende dos grupos que controlam, depende das pessoas que querem pra empresa ou não. Depende muito. Nem tudo é feito do melhor jeito. Se as coisas fossem feitas do melhor jeito possível, qualquer pessoa nessa época tinha pensado assim, a gente vai pegar e vai transformar a nossa empresa para ser remota sempre, o tempo inteiro, exceto nas funções em que as pessoas precisam estar presencialmente lá para sair alguma máquina, fazer alguma coisa, produzir, etc. E mesmo assim, a gente vai isolar o máximo que der, certo? Essa seria a decisão. A gente viu várias empresas tomando essas decisões assim, e é no mínimo estranho algumas empresas voltarem atrás. É muito estranho, principalmente depois de, sei lá, da liderança, certo? O cara, de repente, mudar de decisão, assim. Não é estranho. É dinheiro. Alguém tá levando bola, os caras fizeram investimento monstro em cultura e não querem perder essa grana.
Sim.
Querem ter
sim.
que fazer, certo? Ou eles estão esperando uma retomada que não acontece nunca, que não vai acontecer retomada do jeito que é, né? Mas eu apostaria sempre na questão de alguém tá levando grana com isso. Porque você não tomaria uma decisão que vai diminuir a produtividade das pessoas e aumentar a infelicidade do trabalhador, de baixar a moral do trabalhador, se você não estivesse pessoalmente ganhando dinheiro. Então, às vezes, não importa o bem-estar da empresa, que importa o bem-estar do executivo. E é nisso que sim, o pessoal tem que sim. entender, certo?
Sim.
E, às vezes, essas decisões sim. são tomadas por causa disso daí. Então, tem uma maneira cara, de resolver isso, que é o pessoal se revoltando e pedindo a cabeça do cara. Acontece e resolve, mas...
Essa coisa que eu acho engraçada de empresa é o seguinte, tu sempre recebe uns posts, assim, uns textão, né? Tipo, a empresa ABC decidiu agora pro bem dos funcionários voltar todo mundo pro escritório, porque isso aí é uma boa ação, que tem o convívio social, amizade, o calor humano e tudo mais. Cara,
depende, né, cara?
Isso, não.
Eu já tenho amigos.
Isso aí é apenas a história bonitinha, a justificativa pra fazer a mudança. A mudança, ela nunca tem calor humano. A mudança, tipo assim, ó. How much? Quanto que eu ganho? Quanto que eu tô faturando?
Mas é lógico.
Ah, sabe o que, que eu vou, não, eu vou perder dinheiro? Então não vou perder dinheiro. Não. Então peraí, sabe? Daí ela faz uma história bonitinha. Ah, o sol tá brilhando, o céu é azul, o ar puro, as flores estão brotando, qualquer merda. A real mesmo, assim, da história é realmente isso aí. É investidor diz assim, ó, galera, a gente vai perder x minutos de deixar o escritório fechado, né? A gente não quer perder dinheiro, a gente é investidor, a gente... O nosso business é ganhar dinheiro, não. A gente faz o seguinte, ó, volta todo mundo pro escritório e, sei lá, faz lá um merch lá, faz uma propaganda que as flores estão brotando na rua, o céu tá azul, tá tudo muito lindo, vamos voltar a nos abraçar, que beleza. E aí todo o pessoal assim, ah, que legal, não sei o quê. Só que no fundo tá os investidores com o cu na mão, assim, tipo, façam isso, por favor. Sabe? Tipo, não quero perder dinheiro, eu quero ganhar mais uns, sabe? Então...
É, aí tem essa coisa também dos caras levarem bola. Principalmente os caras ali, assim, de um região, essa coisa que acontece muito. Que é assim que funciona. E tem uma classe de profissionais que os caras realmente não fazem muita coisa e eles não têm como demonstrar que eles estão fazendo. Então, para eles, é melhor estar no escritório, porque eles são visíveis. E esse pessoal tá com o toba na mão, porque nessa rodada de demissões que teve no setor da tecnologia, foi esse pessoal que foi demitido, na grande maioria.
Sim.
Certo? Porque eles não vão cortar o negócio que gera a produção. Foi cortado, gerência do produto, disso, o gerente. E é lógico que eles não querem que isso aconteça. Porque daqui a pouquinho o pessoal descobre que, sei lá, o funcionário ele tem certeza e os caras trabalham. Aí fica complicado. Tem classes inteiras de pessoas que. Famoso administrador de empresa, sabe? Tem classes inteiras de pessoas que não são necessárias para a coisa funcionar, né? Enfim, tem muita coisa ainda para melhorar, tem muita coisa ainda para as pessoas se tocarem do potencial que é a internet, novas ferramentas de comunicação, tem um potencial praticamente ilimitado, que as pessoas não estão aproveitando do jeito certo. O ferramental que as pessoas usam muitas vezes é muito antigo, ou é coisas muito erradas. Mas enfim, tem uma polêmicas, né? Tem, como o pessoal está acompanhando, vão prender o ex-presidente aqui, né? Por incrível que pareça, as pessoas não estão dando muita bola para isso. Talvez porque é aquela figurinha, aquele sticker lá do... Como é que é? O cara não sabe nem o nome do presidente no primeiro mundo e no terceiro mundo o pessoal faz camiseta com a cara do cara. Né? Não tem isso daí. Ninguém está muito preocupado. O pessoal, na verdade, está até feliz, mesmo quem votou que o cara está preso. Espero que isso seja como aprendizado, que não é para torcer para político nenhum, é para torcer para que todos se ferrem, no final das contas. Desse de uma vez, o outro na outra. Não pode ter distinção também. Todos têm que se ferrar, todos têm que perder. Que nem o... que nem a ex-presidente lá dizia, né, que todos vão perder. Então é isso, essa é a vibe.
Todos vão ganhar, um todos outro, vão perder.
Vão prender um outro de extração militar ali no Brasil, entendeu? Ah, é injusto? É injusto. Foi avisado, te avisou, a gente disse que isso ia acontecer, teve vários sinais, entendeu? Mas, né, o pessoal não faz nada, não reage, né? Então é isso aí mesmo. Então, tem que acontecer o que tem que acontecer. Então, paciência.
Cara, isso aí, assim, isso aí, torcer pra político é que nem acreditar em Papai Noel, né?
Sim.
Essa galera que meio que ignora. Assim. Mas esses dias eu tava lendo, não sei se vocês mandaram, ou eu li em algum lugar, que 47% dos americanos não querem nem Trump, nem o Biden. Em algum lugar eu li. Que eles dizem assim que eles não querem nenhum dos dois e que pode ser que aconteça, tipo, nas próximas eleições alguma coisa surpreendente. Mas, enfim.
Pode. Pode, mas tem muito desse pessoal aí que, se eles botarem qualquer candidato democrata, eles vão lá e vão votar no candidato democrata. Botar, por exemplo, tem alguns aí que estão com problema de falar e Os caras estão catatônicos.
Será que eles estão em cargos, será que meu sonho vai virar a realidade do Bernie ser presidente?
Só se for Bernie de mosca, porque esse. Esse ninguém vota. O pessoal diz que vota nele, chega na hora e eles votam no outro. Entendeu? Então é isso aí, né? Também tem que ver o seguinte, que a gente tem um sistema eleitoral diferente. As pessoas não são obrigadas a votar. Sim. Então como é que eu vou dizer assim? A presença do pessoal, agora esqueci. A abstenção é altíssima. É altíssima. Sim. Tem lugares assim que chega. Tem um efetivo de 10, 15 pessoas votando. 15%, digo, das pessoas votando. Então é isso aí, né? E no final das contas, é melhor do que o outro sistema, porque vai realmente quem está interessado votar. Em aqui regiões em que.
É facultativo.
É. Em regiões em que você sabe que você não vai ganhar, o pessoal nem vota, nem vai votar, entendeu? E claro, teve várias eleições que o pessoal mudou o jeito de votar, indo contra, né, esse pensamento, mas aí pelo menos tinha uma sensação de que algo ia mudar. Agora tá meio indeciso, tem muito candidato garganta, o pessoal fala muito, entendeu? Ah, faço aquilo. E chega na hora o pessoal vota e que eles sempre votam e não muda. E na realidade as coisas nem mudam.
Cara,
muito.
Na Alemanha eu voto só de protesto. Eu sei que eu vou me fuder de qualquer jeito. Pra sim, direita, tem, pra esquerda, pra cima, pra baixo, eu sou a classe média, cara. Eu vou me fuder, tipo, de qualquer jeito. Então, tipo, o povo sempre tá na merda. Então eu só vou votar só pro protesto. Só pra dizer, ó, eu não votei nesse partido aí. Pelo menos eu não votei, sabe? Eu não deixei então, de protestar.
Como é que é o nome do cacareco, né? O rinoceronte cacareco.
O Tião. Como é que era o nome do crocodilo? Crocodilo era o cacareco? Não, não era.
Não, esse era o...
que um crocodilo ganhou.
Pô, é verdade. Putz, não lembro. Isso aí é uma coisa mais moderna. Tô lembrado.
Tô lembrado.
Tinha também o macaco Tião.
Acho que era no Rio como vereador. Acho que ele ganhou no Rio como vereador. Bom demais.
Partido Lacoste.
Tá, mas falando sério agora, tem uma polêmica aqui também na Alemanha. Tem um partido aí que... O pessoal que tá meio que na Alemanha, tá vendo as notícias da Alemanha, tá vendo que tá tendo um escândalo aí de um cara, de um político que tava com uns flyers, com um folhetinho do nazismo, né? Tipo, foi encontrado na mochila da escola com uns panfletos do nazismo. Mas isso aí, lá na época da Segunda Guerra Mundial, é mais assim, velho, digamos assim, né?
Ah, na época, e daí... se o cara não fizesse propaganda, ele apanhava, na época aí.
Sim, esse sim, esquema, sim. Assim. Não, mas isso aí, não, mas olha só, e daí isso aí, tipo assim, olha a coincidência, é tudo coincidência, não é nada planejado, assim, foi tudo tipo inocência pura, né, do jornalismo alemão. O ex-professor político descobriu, né? Descobriu não, denunciou, né? Que o tal, né, do político tinha esses flyers com antissemitismo, judeus, não sei o que, bababá, é aquela coisa, né? Tipo, mas assim, pura coincidência, o jornal pegou uma denúncia de um ex-professor do político que tá no topo das eleições, tá? Tipo assim, é um que o cara vai ganhar as eleições, assim, tipo, aqui na Baviera, assim, ó, como menos como vice, como ele for, esse candidato ele vai ganhar de lavada, porque o pessoal tá de saco cheio e tal.
Como é que era a idade dele? Como é que era a idade? Qual a idade dele?
Deixa eu pegar aqui.
Mas aí o professor dele que espalhava panfleto ou ele que...
Não, não, não. 71... Tá. Enfim. Ele não, não, não tava na Segunda Guerra. Eu pensei que ele tava na Segunda Guerra, não, mas ele não é tão... Um ex-professor dele descobriu, né, na mochila dele esses flyers, né, tipo, na época do nazismo. E o professor resolveu, assim, denunciar. E coincidentemente...
Eu tô tentando imaginar, porque os caras, o pessoal que tava nessa época vivo aí, agora tá com os 90 e alguma coisa.
Deixa eu ver. Deixa eu até atrás a história aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eles não falam do professor, eles não dão a... Pela política... Política... Política, digamos assim, eles não... Não é política de guardar a privacidade, né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa.
Sim. Pois então, a questão é que sempre acham alguma coisa.
Mas enfim...
Né? Eu acho
eles sempre acham uma coisa.
Seguinte, eu acho muito engraçado porque é o seguinte, muitos dos políticos que estão aí, eles eram a favor de a Rote Armee Faktion, entendeu? Eles eram a favor de Alemanha Oriental, eram a favor disso, daquilo, daquela coisa, e nada acontece, feijoada. Ninguém vai preso, ninguém é questionado, entendeu? Ninguém pergunta por que, que o cara tava lá dando grana pra fuzilar a gente no muro, quando o cara ia fugir, sabe? É muito engraçado. Hoje mesmo eu li uma reportagem do cara dizendo assim que lá em Tijuana, o cara pegou um pedaço do muro de Berlim e transferiu pra lá, certo? Que esse pedaço do muro de Berlim lá. Transferiu pra Tijuana e botou perto do muro de fronteira, né? E o cara dizendo, realmente, não é a mesma luta política, mas o muro é o muro, daí, meu amigo... Isso você está querendo dizer, então, que o México ele é tão ruim quanto a Alemanha Oriental, certo? É isso que você está querendo dizer. Não tem nenhuma outra explicação, não tem nenhuma outra interpretação do que você está querendo dizer. Você está querendo dizer que os Estados Unidos são um país bom e o México é um país ruim. É a única coisa que você está querendo dizer, porque essa era a razão pela qual o pessoal fugia da Alemanha Oriental, que não dava para tancar, entendeu? Aí os caras, não, e daí a crítica é aos Estados Unidos por ter um muro. Ah, bicho, isso, cara, não dá, cara. O pessoal força a mão, sabe? O pessoal força muito a mão. Então...
Olha que legal. Toda, tipo assim, é acusação. Eu tava lendo enquanto tu tava falando, né? É acusação.
Ah,
tipo, não tem nada concreto. Eles não têm nada concreto. É acusação.
Um negócio que aconteceu há 70 anos.
É um negócio. E daí, tipo assim, dizem, acusam ele de ter escrito nos anos 80, né? Um panfleto com.
Ah, nos anos 80.
Coisas antissemitas. 40, nos anos 80.
40 anos atrás.
É 40 anos atrás. Nos anos 80, escreveu lá uns panfletinhos com negócio antissemita, blá e tal. E que ele foi encontrado com a mochila com esse panfleto. E daí tem um colega dele, que não identifica, né, claro, não. Colega, que é claro, é real, que diz que ele fazia na classe, no, na aula, né, tipo, mas ele não se identifica, assim, é só um...
Ah, ele não se identifica.
Suposto, é um suposto, colega. é uma acusação, assim, que não vai dar nada, né, cara, imagina tu acusar alguém de ser antissemita na Alemanha... Nos dias de hoje,
prisão,
não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, tipo assim, né? Não vai dar nada, ele vai bem. Mas tipo assim, é acusação.
Esse tipo de coisa ele dá, como é que vou dizer? Pra quem não sabe, né? Na Alemanha não existe a liberdade de expressão plena, certo? Inclusive um pouco menos de liberdade de expressão, um pouquinho menos. Hoje eu já não sei, né? Hoje eu não saberia dizer. Mas ser um pouquinho menos de liberdade de expressão do que no Brasil, certo? Certos temas você não pode nem discutir, certo? A mera discussão dos temas, você vai presinho da Silva, certo? Eles vão lá, te recolhem e você vai preso.
Sim.
Uma acusação dessas aí o cara realmente fez, tá dentro da lei, o cara ser punido, tem que fazer a denúncia, tem que investigar e tem que prender, né? Mas aí tem que ter a prova, né? Se não tiver a
não,
prova...
Não tem.
Se não for real... É melhor só dizer que teve essa acusação e não ir atrás. Então...
Não, e olha só. Isso aí, o melhor de tudo nessa acusação desse político, dessas coisas antissemitas, que daí dizem que ele... Daí ele responde, eu não escrevi, isso era do meu irmão, e eu tava recolhendo, tirando do meu irmão, para ele não fazer, né, tipo, campanha nazista. Enfim, se é real, se não é real, eles também estão acusando sem prova. Mas aí o que vem melhor agora é o seguinte, tu sabe a banda Rammstein? Conhece Rammstein, né?
Ah, sim. Teve a acusação lá do coisa lá também.
Isso. Tu conhece o vocalista, né? O Till lá, né?
Sim, isso.
Tipo, coincidentemente, assim, tipo, pura coincidência, o mesmo jornal, que fez agora com o político, né, acusou ele, esse mesmo jornal, exatamente o mesmo, acusou ele, disse que tinha uma testemunha, testificou lá que ele levava lá na preta, não sei o que, estuprava ela, bababá, toda polêmica. Eita. Aí teve uma outra que foi lá e também se disse que testemunhas, né, testemunhas e tal, né, foram lá e disseram que fazer isso, fazer aquilo e tal. Ah, os negócios, ritual macabro, as coisas que...
Faz sentido.
E o cara...
Tem cara. Tem cara. O cara até desconfia.
Tem cara. Daí, assim, imagina, o cara tem cara disso aí. Todo mundo já imagina assim.
Já tá na aba.
Já é suspeito pelo visual do cara, né? Tipo,
sim.
O que que aconteceu? O governo alemão, o Ministério da Justiça alemão, a denúncia do cara. Eles investigaram. Uhum. Qual foi o veredito da...
Claro que não teve nada. Claro que não teve nada, eu fiquei sabendo.
Claro
que teve nada. Fiquei sabendo que não teve nada.
E o jornal existe ainda. Imagina, cara, o jornal existe ainda. Se eu fosse esse vocalista, cara, eu pegava o jornal e destruía num processo, mas eu fazia... Todo o jornal, descobrir, assim, ó, demitir.
Mas daí eles vão descobrir o negócio que realmente acontece, aí não dá. Pode ter,
cara,
esse problema.
O mesmo jornal, uma época atrás,
não sei se você lembra, não posso falar o nome, né, porque afinal de contas não dá pra... Eu até poderia, né, porque tem primeira emenda. Mas assim, teve um cidadão que trabalhava, assim, com, digamos assim, grandes obras no Brasil, certo?
Sim.
E fazia esquemas financeiros, etc e tal. E acusaram ele, né, de várias coisas, né? E só que daí faltou a prova. E o cara foi inteligente o suficiente de usar criptografia de alto padrão nos computadores dele. E a Polícia Federal, todo esse pessoal aí tentou abrir os arquivos do cara e não conseguiram, certo? A Polícia Federal nem tentou, na verdade eles mandaram pra FBI, porque eles não têm esse know-how, né, pra descobrir isso daí.
Sim.
E voltou e daí eles não tinham como provar, que o cara... só claro, já foi processado, já perdeu por outras coisas, é o cara que tá tão enrolado. O que o cara fez? Ele pegou, tempos depois, ele pegou e comprou a revista lá, o jornal que acusou ele. E mudou toda a linha editorial da revista. Aí depois, um tempo, o pessoal começa a achar estranho, né? Que, pô, os caras... Como assim os caras mudaram a opinião? Pois é, cara. Opinião se compra. Então, né, já...
É isso daí.
Então...
E o legal de toda essa história é que o jornal ainda existe e os caras, só que assim, tem uma coisa assim, qual é a banda de rock hoje, assim, atual, que não tem esses grupos que vai lá para os camarim dos caras dar pros caras?
Os caras fazem banda exatamente
pra... Qual é a banda que não faz isso, cara, pra comunhar?
Os caras fazem banda, eles fazem banda exatamente que é pra isso daí, não tem outra função fazer banda também, necessidade, o cara pode gravar em casa, tem...
E daí, cara, se tu se sujeita a isso, e o cara... Bom, enfim, tu se sujeita pra isso. Tu tá lá pra dar pro cara.
Tu tem que fazer o seguinte.
O cara é um animal, então...
É, mas veja.
Sabe? Não se oferece, sabe?
Não, também tem o seguinte também. Dá
pra... É que nem... Não, assim, ó. Vou fazer a comparação com o lugar. Fred, eu vou fazer a comparação com o lugar. É que nem tu ir pra favela nesses baile funk e dar pra um traficante e esperar que vai dar... Certo.
Não vai dar.
Claro que vai,
mas também dá pra não fazer, nada daí. Bem, né? E funciona.
Também tem
esse detalhe. Tanto ambos os lados. Eu diria assim, basta fazer as coisas certo que não tem problema. Agora, quer fazer ritual, faz com galinha. Tá, beleza.
Sim.
Dica, põe numa encruzilhada, você recebe proteção aí, não tem problema. Mas o...
Isso aí são acusações. As acusações não foram nem detalhadas. dizendo, olha, o cara, sei lá, o cara fazia nas minhas costas uma cruz, uma símbolo de bruxaria. Não, é tipo acusações no ar, assim, sabe? E destruiu, assim, o... Cara, eles destruíram a banda, eu não sou fã deles, mas tipo assim, destruíram a banda, né? Tipo, a imprensa toda detonando o cara, tipo, opinião pública detonando o cara, porque o cara é suspeito, tipo, não é um cara normal, né? Não é um cara normal.
Sim.
E daí, tipo assim, vai ficar como sempre marcado, vai ficar marcado pro resto da... Ó, o cara ali foi acusado disso, porque escândalo tal, isso aqui, vai ser sempre lembrado. E tem umas coisas que é impressionante. Os jornais e tudo mais continuam lá. Tipo assim, faz essas merdas, destrói com a carreira, destrói com a vida de uma pessoa.
É, o pessoal tem que perceber, assim, que já falei sobre jornalismo N vezes, mas assim, tem um filme que causou, assim, o maior dano à sociedade do que esse filme não teve. Que foi o seguinte, que é o Todos os Homens do Presidente. Já deve ter visto esse filme, já deve ter ouvido falar, certo? Que é um filme sobre o tal do Watergate, né? O escândalo do Watergate, né? Primeiro que agora, recentemente, foi revelado que o escândalo do Watergate não foi exatamente aquilo. E realmente, aquilo que aconteceu foi muito mais leve do que, né? Foi dito. Então foi fake news esse negócio aí, certo? Começa por aí, certo? Segundo, que se criou uma aura... de que o jornalista ele faz as coisas pelo bem e ele não se corrompe e ele vai assim se, como é que eu vou dizer, assim, através de perigos e coisa e tal. E nessa cascata ali desse filme ele teve vários outros, né? Culminando com um recente com o Tom Hanks, eu acho que foi. É, eu acho que foi com o Tom Hanks, sim. Sobre os arquivos da Vietnã, certo? Filme sobre a abertura dos arquivos do Vietnã. Ah, não lembro o nome do filme, mas o filme foi bom.
Deixa
foi
eu bem postar feito. Aqui.
É com o Tom Hanks e a Meryl Streep. O nome do filme. Que é sobre o Washington Post. Foi. Não, antes de virar o que virou hoje, que é o cara da Amazon, é dono dele. E ele, basicamente, é ele falando através do jornal. Ou seja, zero integridade.
Ah, se chama The Post?
The Post, é, exato. Então tem vários desses filmes que eles criam uma aura, né? E sem, como é que eu vou dizer, sem nenhuma. Ninguém vai fazer um filme respondendo um filme, saca? Ninguém fazia.
Sim,
então fica como se fosse a verdade definitiva sobre o assunto. Ah, como se aquilo realmente tivesse acontecido daquela forma. Mas nunca é. Nunca é. Coisa sempre tem dois lados.
Sim.
Então.
Sim. Olha o Baader-Meinhof. Baader-Meinhof, o filme não condiz com a realidade, assim, tipo. Do que realmente houve, que se tu ler sobre Baader-Meinhof, foi completamente outra coisa.
É, isso que fala mal, né? Isso que é um filme que fala mal, né?
É,
fala mal e ainda romantiza, né? Pra tu ver.
Romantiza.
Porque não tem como, se for botar a verdade das coisas como ela é uma coisa muito, muito triste, né?
Chato, é chato.
Chata, é chato triste, e triste, chato. Né? Chato e triste. Então, por isso que eu recomendo sempre o pessoal ver, por exemplo, tem desse cine chato e triste. Eu gosto muito dos filmes que tratam sobre os problemas da Irlanda, né? Da Irlanda do Norte. Inclusive podia ser um tema de podcast. Ali.
Porque são tudo católico, né? Tipo, tudo
católico. Não, é católico, né? Os contra protestantes. Na época. Não, na época tinha divisão, né? Na época tinha divisão bem certinha, assim, de população, quase de 50%, 50%. Que só piorava a situação, né? Porque quando um lado domina, dá uma trégua na base do porrete, pelo menos, né? Mas daí o que acontece? Tem vários filmes que falam a favor de um lado, né? Por exemplo, tem um que fala de um cara lá que era...
O Chacal, não é? Não, o Chacal
não,
é
não, outro não, 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 não. É outra... É coisa da França. Tem um cara que ele era ativista de direitos humanos, né? E ele era a favor do lado católico, porque ele era católico também, né? Daí eles retratam como se fosse assim, tipo, um completo massacre. Tivesse. As coisas não tivessem motivo e que a força britânica fosse só lá pra matar e sim, menor, né? E não, lógico que não é assim que funciona. O próprio filme, de certa forma, mostra assim, mas o discurso, ele é muito inflamado e muito, as coisas assim mostram como se fosse tudo muito perfeitinho e que só tivesse aquele desfecho possível, sabe? E a realidade não é assim. Então, recentemente, tem filmes que mostram um pouco a coisa como ela foi, sabe? Sem puxar muito. E é uma situação triste que não tem solução fácil, entendeu? Então, tem muito disso daí, sabe? Muito disso daí. Então, esse filme de antes que eu falei, o do Todos os Homens do Presente, eles botaram uma imagem do jornal como se fosse assim, um pessoal totalmente isento pela busca da verdade, descobrindo armações inacreditáveis, né? E, como é que eu vou dizer, nem essa história, que é a história mestre de toda a apologia ou jornalismo, assim, ela é real, né? Tanto já começa a pensar assim, pô, e o resto, né? O que, que tem de verdade no resto? Assim, tem muito, muito, muito pouco. Muito pouco. Né? Então, o cara começa a se questionar, e lógico que esse questionamento ele não é bem visto, não é desejável. É que vou dizer, dá vários problemas, né? Gera vários problemas. E lógico que o mito tem que continuar, né? Então, por isso que não pode ser, como é que eu vou dizer, sem esse cara questionar isso, o cara é taxado de uma coisa, taxado de outra. Ele é, como é que eu vou dizer, todos os argumentos contrários são ignorados. Mas vai chegar um momento, e esse momento talvez esteja próximo, em que as pessoas vão descobrir que os veículos de mídia e tal, eles não são nem porta-voz de opinião, eles são porta-voz de quem paga o veículo de mídia. Assim como era antigamente, assim como era na época Vargas, pós-Vargas também, até ali pelos anos 70, coisa assim, quando a coisa só ser mais ideológica, propriamente o pessoal ser pago para escrever, né? Era normal esse tipo de coisa. As pessoas, elas compravam o jornal exatamente para ter a opinião do fulano de tal impressa lá. Porque sabiam que essa seria a opinião, entendeu? Então, nesse sentido, as pessoas, elas eram mais inteligentes, no sentido, assim, o pessoal não batia muito, assim, palma para certas coisas. Certamente eram a favor de certas coisas, porque pessoalmente eles queriam que certas coisas acontecessem, mas não tinha muito, como é que eu vou dizer, muito amor por certas pessoas, certo? Era, como é que eu vou dizer, o povo era mais cínico, entendeu? O povo era mais...
Não era só isso, cara, que antigamente acontecia o seguinte, antigamente tinha muita coisa de ter a... honra, tinha que ter muita coisa até honra, tipo, o jornalista que, sei lá, que falasse lá que o cara sem provas foi ajudar, sei lá, o cara tinha família, o cara tinha um apartamento, ele morava num lugar, os caras conheciam quem era o jornalista, tipo, ele ia sair pra trabalhar, saia no jornal, todo mundo sabia que se conhecia no bairro, tinha essa coisa assim, tipo, de todo mundo se conhecer no bairro, de todo mundo ter contato, sabe quem é o jornalista e tudo mais. E daí, se o cara fosse lá dizer assim, o cara foi que fez o nazismo, os vizinhos mesmo chegaram e dizer assim, como assim, cara, que o cara tem negócio com o nazismo? Onde é que tem uma prova? Mostra a prova, vai lá, faz um negócio com as provas. Se o cara não tivesse prova, o cara ia tomar porrada na rua. Tipo, o cara ia tomar porrada na rua porque o cara era mentiroso. O cara tá falando sobre a honra de alguém.
Ser demitido. A gente tá numa situação, hoje... principalmente no país, assim, o Brasil, assim, que é lixo de liberdade de expressão, onde o jornalista, ele repete mentiras, uma depois da outra. O cara erra, e passa década ou mais errando, e continua na mesma posição. Isso quando não é promovido. Então...
Isso.
E o pessoal ainda é contra de chegar aí. O pessoal tem ainda gente que disse assim que é contra, né? Não pode achacar o cara. Porra, o cara tá estragando a vida de um monte de gente. Tá falando um monte de mentira, entendeu? E não tem consequência nenhuma. Sempre que... É complicado. No mínimo complicado. Enfim. Esse é outro problema. Aliás, teve aquele caso do Justin Smollett, sei lá como o nome do cara é dito, né? Que o cara forjou um ataque, chamou dois amigos que assentaram a porrada nele pro cara chegar à delegacia e dizer que foi atacado. E foi provado, ele confessou e nada aconteceu com o cara. O cara levou... O cara, tipo assim, pagou uma cesta básica. Não aconteceu nada com o cara, porque o cara é artista, né? Mas, enfim...
Cara, falando em jornalismo, eu tô aqui, ó, Eu não acredito, cara. Eu não acredito. O Bostil, cara. O Bostil tá cada vez melhor. Comparação do bolsonarismo com neonazismo, cara. Olha só. Olha que nível que nós estamos no jornalismo brasileiro.
Sim.
Nível
ao... Dá pra comparar...
Altíssimo.
Dá pra comparar qualquer coisa, cara, com qualquer coisa. Isso é...
Cara, mas assim, tem que ser uma... Saber o que o nazismo foi pra comparar o nazismo com qualquer sistema político no Brasil, cara. Puta que pariu, mas... É demência, cara. Não pode ser, cara. Não pode ser.
Ah,
mas
é o Bostil, né, cara? Muito pior.
Bostil.
Já falaram coisa
Bostil
muito pior.
É tudo
já falaram que... É. Já falaram coisa muito pior nesses 4 anos aí. Nada de botar os caras no pau, entendeu? Nada de processar, nada de tirar bens, entendeu? Nada, nada, nada. Eles vão continuar falando, vão continuar botando esse espantalho ali, que o cara é mais fraco que o senhor de 120 anos, entendeu? Essa é a fraqueza física e moral, entendeu? Eles vão continuar culpando. Enquanto o pessoal tunga de roubo, de imposto, vai ser isso aí. Vai ser essa brincadeira aí sempre. Então,
o que eu tô torcendo pelo melhor do Brasil é que a... Putz, como é que é o nome da mulher lá? Eu não leio, mas eu tenho medo de pegar AIDS se eu ler a notícia do Brasil. Qual é o... A mulher do Lila lá, cara?
A Sasha? A Janja?
Cara, eu tô torcendo que ela seja a nova presidente do... De coração.
Não, acho que não vai ser.
Se ela sair, eu faço campanha. Vou fazer
eu acho
sim.
Que vai ser o... Quero sim. Acho que vai ser um dos ministros. Não vou falar qual. Vai ser. Não vai ser. O pessoal não gosta
o
dela.
Badad? O Badad não ganha nem pra síndico,
não, não,
cara.
Não, vai ser outro ministro. Não vou falar o nome. Vai ser outro. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma grande surpresa. E eu vou ter avisado, mas mesmo assim vai ser uma grande surpresa. E pensar assim, nossa... Como que isso aconteceu? Como que o pessoal votou em peso? Meu amigo, os caras estão com juros de cartão 450% ao ano, certo? Se não foi 90% dos votos para o Lula, não sei o que aconteceu. E eu, aliás, estou achando que o pessoal do TSE, eles deram uma... Na verdade, foi 90% e poucos% para o Lula e eles deram uma aliviada criando um turno virtual. O Bolsonaro, porque não é possível o pessoal ser tão burro assim.
Não,
é o que
cara,
eu acho.
Não.
Eu acho
eu tô,
que foi.
Eu tô pra te falar.
Eu acho que foi ganhou. Pra dar uma legitimidade. Pra dar uma legitimidade.
É.
Eu também vi. Cara, deixa eu até ver isso aqui. Deixa eu até ver isso aí. Que... deixa eu até ver. Os caras meteram carro. E já custa caro, né? Tal de Rolls-Royce, né? Já custa caro. Na Alemanha, 2,65 mil euros, né? 2,65 mil. É caro, né? Caríssimo carro. Quanto que custa no Brasil? 5 milhões e 900 mil. Único dono. Porra, óbvio que vai ser o único dono, né? Quem é que vai ser tão otário de dar 6 milhões num carro que vale 200 mil euros, saca? Ah, mas a diferença cambial. Diferença cambial vai para 1 milhão. Não vai para 5. Ah, mas transportar o carro. Transportar o carro é tipo 20, 30 mil no máximo.
Sim.
Entendeu? Ah, mas
não, e... Não. É que o navio é de ouro, cara.
Imposto de
navio flutua.
O navio de ouro é bom. O navio todo platinado.
Platinado é pra não estragar a pintura do carro. Entende?
Aí eu fico pensando o seguinte. Quem que é essa pessoa? Cara, não tem condição um negócio desse. 5 milhões, certo? Vamos fazer a conta aqui, eu tô puto com isso daqui. Vamos fazer a conta assim. Ah, você é rico, certo? Vamos supor, você é rico, você mora no Brasil. Por alguma razão, você não consegue pegar essa grana e pagar um visto em qualquer país do mundo, certo? Se você tem 6 milhões pra dar, você tem muito mais dinheiro do que isso, certo?
Cara,
ninguém vai te dar
milhões.
Uma linha de crédito... Ninguém vai
se
te dar uma linha
é
de crédito
tu,
de 6 milhões.
Se tu é rico e tu
certo?
Tá no Brasil, tu já tá errado. Já tá errado.
Então, tipo, com 5 milhões, você consegue visto pra você e pra sua mulher, pelo menos. Traz os filhos em questão de meses, certo? Você nem precisa estar no país. Você faz tudo de fora, vai todo mundo, mesmo aviãozinho, certo? Não, o Putin não vai derrubar o teu avião. Vai tranquilo. Você vai mudar para qualquer lugar. Você vai mudar. Vai para qualquer lugar do mundo. Certo? Entendeu? Aí o cara pega. Não, ele prefere assim. Não quero ir para outro lugar. Não me daria bem com o idioma, porque eu sou burro feito uma porta. Eu não me daria bem. Eu não tenho dinheiro para dar, tipo, 10 mil euros para um professor para me ensinar a língua do lugar. Não. Eu prefiro gastar os 6 milhas num carro. Carro que não tem peça no Brasil.
Cara, se tu pagar 1 milhão de euros, acho que no... Se tu comprar um apartamento, acho que em Portugal, cara, com 1 milhões de euros, tu desce do avião de Portugal. Não, investe num... Vai num de 1 milhãozinho.
É, já tinha dado
um visto. Desce do avião de tapete vermelho. Tapete vermelho. Você 5 tem um milhões... tapetinho vermelho pra ti no avião.
5 milhões você tira o... Você vira o primeiro-ministro de Portugal. Entendeu?
Então Daí vai fazer que nem o Amaral, vai contratar um tradutor de português.
Não é possível. Isso é real, isso?
É real, cara. O Amaral, é real. O Amaral precisou... Deixa eu pesquisar aqui. Amaral... tradutor...
Meu Deus do céu. Não é possível o negócio...
O Amaral já disse que foi para Portugal e não sabia que eles falavam português. Ele já pediu um produto.
Não, aí tudo bem. Se ele não sabia, tudo bem. Aí é outro. Aí é só burrice. Eu já acho ridículo o cara precisar de um tradutor de italiano, ou o cara aprender italiano, porque sei lá, cara, é a mesma coisa que... Não faz sentido isso. É a língua pai do português, entendeu? Ou língua prima, sei lá, os caras... Né, eu acho zoado demais. Francês também eu acho, pô, zoado demais. Se você aprendeu a gramática do português, você tira de letra em pouco tempo. Mas
eu acho mais engraçado o espanhol. Que o pessoal lá fala espanhol.
Também,
eu
né?
falo espanhol.
Ai, fiz tipo, curso de espanhol, eu... né? Meu amigo, calma.
Fiz curso de espanhol, nossa... Cara, eu até falo com a mulher, né? Eu falo pra ela assim, cara, toda vez que eu começo a falar espanhol, eu nunca fiz nenhum curso de espanhol. E eu só que eu começo a observar o que o pessoal fala, às vezes, de gramática.
Sim.
De qualquer palavra A, palavra B.
A gramática é igual.
A gramática é igual, mas tipo assim, igual. Eu começo a prestar atenção como é que eles me respondem. Daí eu penso assim, então, vou falar Sim. isso aqui.
E eu começo a falar muito bem alemão. É o ritmo, a inflexão, é a pronúncia, é o vocabulário até é o último, entendeu? Porque os caras entendem o contexto. Mas assim, os verbos são os mesmos praticamente, né? Pô, tem muita coisa que é completamente igual.
Eu falo pra ela diz assim, Pedro, pô. Ela me zoa, cara, diz assim, como assim é fácil falar espanhol? Tu fala português, caralho, como é que tu não vai falar espanhol? Tipo assim, sabe? Ela me fala, Pedro, pô, que ótimo que tu sabe falar um idioma bem difícil.
que nem o Plato Deutsch pra quem fala alemão. Mas o... até mais diferente, eu diria, até mais diferente.
Não, o Plato Deutsch é errado.
É bem diferente. Deutsch assim,
é o mais difícilzinho,
É bem diferente comparado. Mas, o cara tem essa grana aí e o cara não... Ou não sai do país. Mas vamos supor assim, vamos entrar na loucura. Aí, ok, eu tenho essa grana, quero aparecer, quero mostrar pros vizinhos que eu tenho Rolls Royce. Comprei o carro, 6 milhas, certo? Quanto que dá o IPVA dessa desgraça? Pô, dá um apartamento o IPVA dessa desgraça, certo? Mas tudo bem.
Deve dar um apartamento, deve estar uns 200 pau.
Pelo menos. Vamos supor que... Tá, ok, pago, certo? Tá, beleza. Tu não vai colocar qualquer gasolina, né, meu querido? Então a gasolina você vai pagar 3-4 vezes mais. Ah, você vai sair nas grandes cidades? Não. Você vai blindar a porra do carro. Aí já começa a ver que...
Sim.
O negócio vai... Quantas vezes você vai andar com esse carro por semana? A conta não fecha. Você tá literalmente ateando fogo a dinheiro, certo? Você tá literalmente pegando dinheiro que você poderia pegar, resolver todos os problemas da sua vida, e você está atacando fogo. Ou seja, você é maluco. No melhor dos casos, você tá pegando essa grana e não tá dando para pessoas que precisam dessa grana, certo? Ah, mas daí o cara vai dizer assim, não, mas eu já faço a caridade. Sua caridade não tem limite, cara. Você pode dar mais dinheiro. Não tem um cap, assim, que a partir daqui eu não dou mais dinheiro, porque eu já... Não, cara, continua. Se você tá atacando fogo dinheiro assim, cara, não reclame que teu funcionário não gosta de você, não reclame que sua vida é uma merda, não reclame que sua mulher te trai. Você merece, cara. Você merece. Você merece. Você tá atacando fogo em dinheiro, cara. Essa é a realidade.
Não pode ser, cara. Não pode ser, cara.
Seis milhas pra uma porra de um carro.
Cara, eu caras, peguei um...
Aí os caras criticavam...
Não, peraí. Fred, eu tô chocado. Eu peguei um Rolls Royce qualquer, cálculo do IPVA. Eu botei aqui no Google IPVA cálculo, né? Rio de Janeiro. Peguei um Rolls Royce Ghost. Também, né? Ghost. Porra.
É lógico Ghost, que é Ghost, né?
2021. 2021. Okay. Né? Leitada e Ghost, Rolls Royce. Okay. Cara, 233 mil.
É mil, exato. Aproximadamente o valor de dois MacBook, exatamente. Então é. E o Mac não Pro pode, lá que custava. Cara. O Mac Pro que custava 96 mil. Viu aquilo? Viu aquele?
Não.
Eu não tô falando do novo. Eu não tô falando do novo. O novo ele custa mais. Tô falando do daquele de rodinha.
Um Rolls Royce antigo aqui.
Só as rodinhas custavam quase 6 mil reais. Do computador, as rodinhas.
Santa Catarina. Deixa eu pegar um Rolls Royce aqui agora. Não, agora eu tô intrigado. Não pode ser. Vou pegar um Porsche. IPVA de um Porsche. Vou calcular. Carreirinha 911.
Porsche Maradona.
Ano 2000. Porsche Maradona. 2003. No estado só tem Alagoas e Piauí. Vou pegar Piauí.
A Piauí, porra.
Vamos lá. Ah, não tem como calcular. Não pode, cara. Mas não pode ser, cara. 200 mil. Não pode ser, cara.
É assim. Já vi carro que os caras pagam de PVA 400. É isso aí.
200 mil.
É isso daí.
Caralho. Cara, quanto é que eu pago
aqui de PVA? Aqui o cara paga... Eu pago aqui do carro aqui, o alemão, né? O carro alemão eu pago, acho que 200, acho que é uma coisa assim. Mil?
Dólares,
não.
Né?
Dólares, não. É, pago 200, aí duzentinho. Do outro, então, é uma palhaçada, né? Eu tava do Rio lá, eu pagava 30 conto. Era ridículo, assim.
Eu pago no meu 120, 130 euros. Alguma coisa assim. Acho que até 150 euros eu pago. Não, acho que é 138 euros que eu pago por ano. Imagina, cara. Claro, que eu pago não seguro. Problema, seguro põe pegar... um milzão.
É, não, claro, é. Claro. Seguro. Seguro, eu acho que eu pago uns 900 todos os carros, né? Mas pra todo mundo, né? Na verdade. Mas não tem problema, eles vão arrecadar esse dinheiro todo, eles vão investir em estrada. Pô, meu, eles vão resolver o problema das estradas. Eles vão botar mais segurança nas estradas. Você não vai capotar com o carro, entendeu? Você não vai destruir seu Porsche na primeira esquina, porque não tá bem sinalizado. Não, tá tudo. Vai dar tudo certo. Tá, confia.
Mas continua com a história do Rolls Royce. Imagina que tu tá com um Rolls Royce no Brasil.
Cara, daí tu pensa onde assim, tu vai andar onde? Ah, Camboriú. Cara, você já foi pra Camboriú? Camboriú, assim, é um lugar assim que na prática tem 5 ruas. E tu vai andar 20 por hora. Quantas vezes por semana você vai andar com essa porra desse carro? Não faz sentido, sério. Sabe? Não tem cabimento. O cara pode pegar essa... Ah, mas eu preciso de mobilidade, preciso disso. Meu amigo, com essa grana você compra uma casa em cada bairro que você vai trafegar. No Brasil inteiro, basicamente. E você pode simplesmente andar uma quadra e entrar na tua casa. Não sabe fazer sentido. Isso eu me lembro de uma... Essas contas, né, que o pessoal faz, né? Tipo, o pessoal compra carro elétrico, né? Aí o cara gasta 300 conto num carro elétrico, né? Aí, 300 mil no Brasil, né? Lógico, né? O cara gasta com um carro elétrico. Daí o cara... A desculpa do cara é a seguinte. 300? Ai, é isso, lógico. Aí o cara... A desculpa do cara é a seguinte. Ai, mas eu não gasto com gasolina.
Quantos mil tanques você precisa encher dos outros carros para compensar a diferença? Ah, mas o carro novo fuleiro tá R$100 mil. Beleza. São cento e poucos, cento e não sei quantos mil reais. Quanto dá isso de gasolina? Quantos litros dá de gasolina? Pô, você pode movimentar o exército inteiro para invadir um país com essa grana de gasolina. Cara, é
200 insano. Mil reais, cara. Imagina. Quanto é que custa, deve custar encher um tanque?
Cara, deve estar 2 mil reais
um tanque?
Não. Encher um tanque, o cara gasta cento e pouco, sei lá. Enfim, o cara pode encher 2 mil vezes o tanque, sei lá. Coisa assim, sabe? Não fiz as contas, mas é... Não faz sentido, a conta não fecha. A conta não fecha, simplesmente não fecha. É gosto por gastar dinheiro. Na realidade, é isso. É apenas gosto de jogar dinheiro fora. É uma maneira do cara dizer assim, eu posso jogar dinheiro fora. Cara, se você está jogando dinheiro fora dessa forma, não reclame da sua situação, entendeu? Não reclame de governo, não reclame que imposto está alto, não reclame que a violência está alta. Você é parte do problema, cara. Você tá dando combustível para o sistema continuar funcionando dessa forma. E as coisas estão indo contra você. Então... Fica a dica.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Haja
como ser humano.
Que esses dias eu tava pensando bem. Te lembra que há uns... Acho que quase uns 10 anos atrás. Teve uma... Como é que é a mulher? O nome da mulher lá era... Na Morena... Era uma coisa assim. Saudades. Não sei por onde anda. Mas enfim. Ela, uma vez, ela falou... Num tweet, em algum lugar, alguma coisa. Falou que... Se tu não quer sair pra rua... Tu ser assaltado, não saia com celular, não saia com não sei o que. Cara, se tu for ver, é meio radical, assim, tipo, meio, né? A coisa
não,
de.
Não, não é. Não, tal, não mas, vou dizer.
Mas
vou dizer
não é de tudo errado.
Não é a mesma coisa, sabe por quê? Porque você não tá fazendo uma coisa normal ou que em qualquer país seria normal, entendeu? Você não tá agindo de forma normal. Você tá fazendo o seguinte, você tá pegando um negócio, não é por questão de ostentação, é nem pra... Ninguém se importa que a pessoa tá ostentando, essa é a realidade. Tipo, ninguém dá bola. Cara, ninguém vai chegar e dizer assim, pô, esse cara é rico, as pessoas só vão dizer, olha esse fudido aí que tá jogando dinheiro fora. É isso que as pessoas pensam. É exatamente isso que as pessoas pensam. Elas não têm inveja, elas não têm raiva, elas não têm ódio, não têm admiração, elas dão risada. É essa a questão, certo? A questão é que o cara tá botando fora recursos que depois ele vai precisar. E vai precisar. E vai precisar. Por mais rico que seja, uma hora a coisa acaba, entendeu? Uma hora o negócio acaba, uma hora a saúde termina, entendeu? Aí aquele tratamento que o cara pode pagar fora do país que não tem SUS, o cara já não pode mais fazer, entendeu? E...
Não, mas o SUS
não é com relação à sociedade. Cara, sim, claro. É, tem até, até coração em tempo recorde ali, né, cara? Mas falando sério, assim,
Macumba, eu recebi... Macumba agora pelo SUS. Vai fazer Macumba pelo SUS agora.
Isso. Se você precisar do transplante, a cara, pessoa... o cara faz um voodoo no bonequinho lá e o cara tá curado. Claro que vai entrar 2 anos na fila para receber a macumba. Detalhe. Se você for o Faustão, você consegue uma semana. Isso aí. Mas eu ouvi coisas, informações diferentes. Parece que é o seguinte, parece que no caso do Faustão ele tava já na fila, já fazia mais de ano. Entendeu? Então não é bem assim que ai, foi numa semana.
Falando, eu não leio notícia.
Ele precisou de um transplante e daí em uma semana ele conseguiu. Não, não é bem assim a história. Quero acreditar que não seja bem essa história. Se for essa bem assim a história, nós não, né? Eu não sei. Mas o brasileiro tá no mato sem cachorro. Porque basicamente o cara pode chegar e meter uma mala de dinheiro, né? No SUS, né? E os caras... Parece que não é isso. Parece que é... Realmente teve uma fila e coisa e tal. E não teve problema nenhum, né? Sabe como é que é?
Se tu for ver a situação das estradas, se tu for ver a violência do país e tal, tipo... Até que não é tão difícil, né, cara? Tu tem um doador de no Brando Bosque.
Não, não é. O doador tem.
Tu tá num país doador que tem. Tá em guerra civil, né?
Imagina. Doador tem sempre. É, mas aí fica aquela coisa, né? Pro Faustão você não daria um coração? Fica essa. Né? Não Com daria certeza. Um rim pro Faustão? Quem não daria um rim pro Faustão?
Com certeza. Só que assim.
Agora, eu, não pode ser pra. Ele não pode fazer aquele programa da Band, tem que ser aquele. Se for o programa da Band lá, que é low energy lá e triste pra cacete, sem música, tem nem pizza, o pessoal não. comendo, aí não dou coração, não, tem que ser não, um programa estilo anos 90 não. lá, com Hora do Lanche, entendeu? Com
Hora do Lanche.
Que é Olimpíadas, entendeu? Se for isso daí, eu dou coração, senão...
Não. Eu, se eu fosse doar o coração, se eu peço assim que o Faustão tivesse a chance de pegar o meu coração como doador... Eu pediria que ele fizesse o discurso de enterro, cara. Tipo, no meu enterro, né? Tipo, que ele gravasse, tipo assim, uma mensagem. Ô, louco, meu! Às 25... Às 20h35 da noite! Às 8h35 da noite, ô, louco!
É, bicho. Foi de base. Foi de arrasta pra cima, bicho.
Eu ia pedir, né? Por favor.
Esse já tá falando com a rainha, bicho. Gravado. É. O cara acabou de postar aqui. Não esqueça de defender o SUS. Unimed. Acho que era isso, né? Esse episódio aleatório era isso. Estão preparando para.
Eu ia falar de Botan. Eu ia falar de Knipe, né? Dos Botan.
É, lá, daí a gente pode gravar outro. Que desse dá assunto nossa. Também, porque tem vários assuntos. É. Várias histórias relacionadas.
Várias causas.
As personagens que estão sempre nos Knipe. Tipos de Knipe.
Isso.
Os. Tipos como é que eu vou dizer? Né? Knipes que não são Knipes, são bares, né?
É.
Pubs não são knipes não são pubs. E Gasthaus também não é knipe.
Gasthaus não é knipe. Bar é bar. Engraçado do Boots.
Brauerei não é knipe.
Brauerei não é knipe. O engraçado do. Agora eu tava me lembrando que em Porto Alegre tinha um. Não sei se chegou aí lá em cima da. Na lá. Acho que era. Não, eu tava falando do knipe, né? Que o knipe e o. Lá em Porto Alegre, na Dona Laura, subia e tinha o Kleiner Kneipe. Tu chegou aí naquele restaurante ali?
Não, nem sabia que tinha.
Tinha, não sabia. Não, sei, faz muitos anos, tipo, faz quase 15 anos que tinha. Não sei se existe hoje ainda. Mas a diferença do Kneipe pro Botan, que é o Kneipe mais fuleiro, assim, né? É aquele que tem a máquina de caça-níquel. Aqui tem um cara fumando um cigarro. Tipo assim, o Botsen é mais legal de tudo, que a gente vai falar no próximo episódio, que é assim, que é proibido fumar lá. Dentro de... Isso. É proibido de aquele, fumar dentro do estabelecimento, e o cara tá fumando um crivo e dele moedinha no caça-níquel lá, e yeah.
É. Isso tomando, é que nem, tomando esse, né? O... Que nem aquele da... Que da Suíça lá, que os donos são eslovacos, a funcionária é da... Como é que é da... Como é que se diz? Da Bulgária, né? Ou Sérvia, não sei. E tem o. Como é que é? Tem o caça-níquel e os dardos, né? Duas marcas de cerveja que é o mesmo barril.
É o barril. É o bimbo.
Ah, que é o Feldschlossen. Quero. Daí eu tomo assim, ah, beleza. Quer o outro ali? Quero. Pô, mas é a mesma cerveja, esse é o mesmo barril. Que me cobrou mais? Né? Não cobrei mais, não, mas tinha cobrado mais. Mas enfim, não vou discutir.
Cara,
né?
a última vez que eu fui no Botsen, que eu tô. O problema de eu fazer do episódio do Botsen, que não é pão mesmo, assim, que é. Eu tenho que fazer a pesquisa de mercado, né, cara? Então eu tenho que fazer vários, beber muito. Mas
tem
o.
Tem que ir naquele lá que a gente entrou uma vez pra tomar umas bar que vazemos. E daí todo mundo ficou olhando. A gente pediu a. Tem as barras? Tem. Aí eles desceram as barras, pagamos.
Tua conta, é.
Talagaço e Se mandemos. E todo mundo ficou se olhando. E rindo, né?
E rindo. E o... E é engraçado que, cara, os jogos de dardo, cara, os jogos de dardo nesses botes são tipo uma celebração, né, cara? A gente tava num desses aí que eu tava frequentando os caras, eles vão jogar, assim, tipo, mais tarde, o dono do Hudson e o outro é o parça dele, né? Daí tu vê eles, assim, eles pegam e abrem uma maletinha, assim, a maletinha com os dardos profi, assim, profissional.
Sim, os deles, você já
viu o cara se concentrar. É, daí o cara assim, mirando assim, pá, ou daí. Cara, é muito bom.
Cara, eu vi um negócio, é eu vi naquele ali da Suíça, ali, eu vi um troço bizarro. Só tava todo mundo jogando a dinheiro, né? Aí veio um velhinho. Vem não, cara. Pô, o cara tá quase nossa idade, mas enfim. O cara parecia o Phil Collins, assim, ele era baixinho, careca de óculos, certo? Mesma vibe. Aí ele pegou. E um dardo atrás do outro, um no rabo do outro, pá, 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 tudo no meio. E ele pegou o dinheiro de todo mundo, deu um tchau pra nós que tava ali na mesa só olhando. E foi embora, os caras putos. Mas enfim, repetimos essa no próximo que a gente vai falar sobre.
Vamos repetir. Não, o parque é na Liberdade, cara. Lá em Porto Alegre. Se chama das Kleiner Bar.
Kleiner Bar, nunca ouvi falar.
É. Sim, mas eles servem a la minuta, feijoada. Eles servem a la minuta, feijoada, o amigo.
Feijão, eu serve, eu quero que serve o feijão.
Ai, bom demais, cara. Bom demais. Bom demais. Então tá, mas vamos falar disso aí. Vamos falar da próxima, então, no próximo. Gostaria de agradecer a participação de vocês, a participação da audiência. Olha que hoje eu nem bebi, cara. Olha que...
Veja só. Eu tô me segurando. Acho que eu tô me segurando.
É. Tô me segurando. Tô só aqui na Klaus Thaler Alcohol Free Extra Herb.
Ah, mas Klaus, deixa eu te falar uma coisa. Bom. Deixa eu falar uma coisa que eu costumava comprar a São Paulo, né? Só que tem a São Paulo que ela é normal, né? São Paulo e São Paulo. Não é a. Nem álcool, sim. É normal. E eu comprei essa uma vez, eu tomando duas, três, eu assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem. Daí eu, cerveja normal. Tipo, eu tava lá 5,5%. E eu trabalhando de boa, assim, trabalhando, assim, nossa, que dia maravilhoso hoje, tô tão feliz. E era... É a cerveja, é a única cerveja sem álcool que tinha álcool 5,5%, que eu comprei errado, né? Mas enfim.
Ontem eu fiz também uma dessas, a gente tava numa festa de rua, né, tipo, aqui no bairro eles, tipo, no verão eles fecham algumas ruas, cada
sim.
Fecha outra rua, aqui cada rua tem uma associação,
porque... eles vão fazer aqui porque eles querem identificar quem são os latinos do bairro, daí por isso que eles fazem. Não, tô brincando, não é.
E daí eles fazem, tipo, colocam umas beer bank, né? Tipo, os banquinhos de beer garden, assim. Uhum. E daí, claro, tu compra cerveja do bar da esquina, às vezes tem um quiosque, um trailer que vende cervejas. O de ontem era, tipo assim, era Bangu, assim. O de ontem era... Traga tudo que você consumir. Você pode trazer cerveja, comida, pode trazer algo. Tudo que tu quiser consumir, tu traz aí, não dá nada. Só senta aí com a gente, curte uma música e tal. E tinha umas bandas ao vivo, assim. E daí, engraçado é que eu fui num bar aqui, numa loja, que os caras se especializaram em, como é que eu dizer, schnapps sem álcool.
Ah, tipo, sim, tem.
Ele é uma loja, assim, que eles fizeram, tipo assim, umas garrafas, assim, parece uns...
É, parece mesmo.
E eles não têm nada de álcool, né?
É.
E daí eu fui com o filho, né? Daí...
É bom,
eu comprei uma garrafinha, paguei 14 pila numa garrafinha pequena, mas vale a pena, né? Porque é feito... E o filho tava lá comigo, né? Porque eu queria comprar um vinho, que eu pensei assim, você não tem, sei lá, um vinho aí na geladeira, tem alguma coisa assim, porque eu... Tô a fim de comprar um vinho branco que tem aí na geladeira. Eu comprei um prosecco que eles tinham lá na geladeira e tal. Mas enfim, e daí o rapaz lá da loja, muito simpático, né? Chegou pra eles. toma aí um pouquinho e tal, isso aqui. Daí o meu filho ficou me olhando assim. Eu, não, vai, sem álcool, 100% sem álcool. Ele, não, mas, não, vai, toma aí. Daí ele, assim, é sem álcool mesmo? É sem álcool.
Como é que eu vou saber, né? Putz, pois é, essa que
é. E realmente, cara, é bom, cara. Tipo, eles fizeram um... É meio que caseiro, por isso que é caro. E é sem álcool, cara. É perfeito, assim. O gosto é muito... Eu ando numa fase agora sem álcool. Fazer um detox também, né? Porque pra beber sim, menos. E até agora em setembro tenho 5 meses na Oktoberfest. Que eu tenho que 5 compromissos na Oktoberfest agora mesmo. Vou ter que beber sim, bem devagar, né? Vai ser difícil.
É, não acho dá que ano que vem eu vou... Loucura... Não dá pra fazer aquelas loucuras que a gente fazia de tomar 7 litros num dia só. Não dá. Não dá. Não, não dá mais, não dá. Acabou.
Não tem mais idade.
Então, quem fez, não fez. Tem mais idade, quem fez, fez. Quem não fez, não fez mais. Aí ainda tem que ouvir, ainda tem que ouvir de gente que faz forró na Suíça, de que ninguém ganha no trago do cara. O cara toma 2 latas e tá dando cavalinho de pau. O carro que não é nem dele, entendeu? Aí depois a multa. Não, olha só, a multa vem aqui pra casa. Daí depois a multa. E os caras dizendo assim, olha, se você não pagar a multa, vier aqui no país, você vai preso. Você, né? Tá bom.
Mas tu sabe...
Vai
tu
ter
sabe
volta, que o... vai ter volta. Entendeu? Vou denunciar...
Tu sabe que o rei...
Todo esse negócio
do... O rei do cavalinho de pau, ele agora tá fazendo a pagode, né? Na Suíça com feijoada.
Tudo que termina em pagode termina em prisão, certo? Já tô dando essa dica aí que... Entendeu? Vai ter volta. A denúncia vem, certo? Então, né?
Eu fui visitar esse amigo aí, isso, tal, né? Daí ele tava me forró, tá de vento em popa, né? E a próxima agora que ele vai fazer é pagodada. Tipo, no sabadão ele vai fechar o restaurante, tem um restaurante ali na beira do lago.
Aham. Sei
eu tava junto, né, cara? Só tava ouvindo ele a conversação.
É um que tá desocupado, né? É isso aí mesmo.
É isso aí mesmo.
Invadido, lugar invadido, certo? A prefeitura não sabe. Mas tudo bem.
Gato na universidade.
Gato net. Como é que é o. Internet também, tudo na faixa e o fiozinho que vem do vizinho. O vizinho é esse que tá viajando o mundo inteiro, né? Nem mora ali. Nem sabe que tá vendo.
Quando, amigo. Vai vir a conta. E ele disse aí que vai fazer, tipo assim, pagodão em Zurique no sábado.
Ele mesmo tipo, que fez o gato.
Feijoada.
Ele mesmo que fez o gato. Ele tá trabalhando na eletricidade agora. Então, é.
Mas por que que tu acha que ele tá trabalhando com
eletricidade agora?
O que que tu acha? Só no Gato Net,
entendeu? Isso aí, olha.
Eu já vou dizer que em um ano, eu vou te dizer, por exemplo, Zurich Zeitung lá na Suíça, tipo, Zurique, recorde de Gato Net, recorde em ano, assim, um ano foi pra 200%, assim, tipo, inimaginável. Eu tô tipo, pra te dizer, vou te falar.
É, Carioca S.A. Ah, cara, enfim, a gente se decepciona, mas enfim, já sabe
isso.
Mas tudo bem. Mesmo assim, na próxima aí já vai vir os anúncios, a gente vai dar essa força mesmo assim e a multa depois a gente se entende. Depois eu acho alguém lá que joga ele no meio do lago lá, entendeu? Depois já se resolve.
Eu disse pra jogar ele no lago aí, não.
É. Eu vou só dizer assim: olha, tipo quem assim, vai cobrar
em
ali.
Outubro?
Quem vai cobrar ali? Eu falei: ó, quem vai cobrar ali a multa do cavalinho de pau vai ser a capo. Ele, Canton dos Polizei, daí sim, capo de tutti capi, exatamente. Canton dos Polizei, vai nessa.
Podia pegar, mandar um cara lá pra ele lá no Zurique, né? Amarrar ele assim, agora. Não, peraí. Amarra ele, e diz assim, agora tu vai até Munique, a pé.
É, comprar cigarro. É comprar cigarro em Munique. É, tudo bem. Enfim, melhor terminar.
Vamos lá. Abraço, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Nos falamos no próximo episódio. Vamos ver aí. Um episódio sério sobre Botson, sobre Kniper,
sim,
bares.
E logo, logo, finalização do Anel lá, né?
Sim, e... do Anel, é.
É, depois a gente vai partir para outras obras. Tem outras coisas. Fazer uns episódios musicais de vez em quando. E vamos rever também de música eletrônica também. Botar umas músicas no meio. Então aí já
ia puxar umas coisas mais modernas. É, ia ser massa fazer um... Ia ser massa um dia pegar e fazer uma rádio do... Por falar, tipo assim, passar uma hora.
É, a gente tá fazendo as playlists. Narração, é, assim. A gente tá fazendo as playlists pro pessoal escutar. Mas vamos ver. Poucos estamos melhorando o equipamento e sistema e vai acontecer.
Deve ser massa. Abraço aí, pessoal. Até a próxima. Nos vemos. Falou. Falou.